lançado por Allan Kardec em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro do chamado Pentateuco Espírita, contendo os princípios básicos da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores. Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina espírita, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação. Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Prezado amigo, amigo ouvinte, você acessou a Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio, Basílio Leme. Vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é útil, bom para todos nós, a iniciarmos nossas atividades, recordarmos que Jesus tem palavras da vida eterna, e nos afirmou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Aos prezados ouvintes que nos ouvem já há algum tempo, recordamos. E aos que nos ouvem pela primeira vez, informamos e entendemos que é relevante. Optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre abnegado confrade José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, e muito facilitará nosso raciocínio, nosso entendimento. E assim teremos melhor proveito de nossos estudos. Com as considerações acima, vamos desenvolver a aula 125, ou se preferirem, o episódio 125, com dois temas. O item 3, liberdade de pensamento, com as questões 833 e 834, portanto, só duas questões. E o segundo tema é o item 4, liberdade de consciência, as questões 835 a 842. Lembrando que estamos estudando o capítulo 10 do terceiro livro do Livro dos Espíritos, Lei de Liberdade. Então, vamos à nossa primeira questão de hoje, o nosso dar início ao nosso estudo, não é? Como dissemos, então, liberdade de pensamento com duas questões, 833 e 834. 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Perguntou o codificador. E os Espíritos reveladores responderam: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves, pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Importantíssimo, não é? E parece assim uma coisa trivial, e para muitos pode parecer que não é importante, mas é muito importante, né? Saber que a liberdade de pensamento é absoluta. Agora, claro, pensar, qualquer um pode pensar. Pensar para o bem, pensar construindo, pensar para o mal. Mas pode impedir-se a sua manifestação. Quer dizer, pode deixar dele falar, dele e se manifestar, mas não aniquilá-lo. Não tem como alguém dizer, ah, eu vou impedir que você pense, né? Então, o pensamento é um atributo do espírito, um atributo do ser, né? Que naturalmente, claro, foi dado por Deus. A segunda questão. A segunda e última, né? Porque é só duas. Kardec perguntou: o homem é responsável pelo seu pensamento? E os Espíritos reveladores assim responderam: é responsável perante Deus. Só Deus pode conhecê-lo, condena ou absolve segundo a sua justiça. É uma coisa muito profunda, não é? Que a gente precisa refletir sobre isso e saber, mais uma vez, a gente volta à questão, então, desta lei, desta força que domina o universo, né? Por isso que Allan Kardec, que é um pedagogo, um professor por excelência, começou a obra, que é o Livro dos Espíritos, perguntando: que é Deus, né? E a resposta nós já sabemos, né? Inteligência primeira, primária, causa primeira de todas as coisas. Então, por isso que a pessoa pode até dizer que não acredita em Deus, pode ser ateu, agnóstico, ou seja, ter uma religião ou não ter, mas ele, o pensamento, né, dele, só esse ser conhece profundamente e concorda quando eles dizem assim: condena ou absolve segundo a sua justiça. Quer dizer, só Deus para julgar e saber se aquilo que a pessoa está pensando é de acordo com as suas leis ou não, né? Então, que nós podemos, assim, sem medo de errar, afirmar que como que Deus absolve? Quando nós pensamos, quando nós falamos, quando nós agimos para o bem. E acima de tudo, como diz o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? E assim, amigo, amigo ouvinte, nós concluímos, né, esse terceiro item do capítulo 10, liberdade de pensamento, e vamos então iniciar o item 4, que é liberdade de consciência. Porém, vamos aproveitar essa mudança de item, né, de tema, e vamos fazer um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Livraria Espírita Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade e Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0 operadora 16 3610 1120. Livraria Espírita Verdade e Luz.
o ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 920003870. Livraria Espírita Verdade e Luz.
Retornando então aos nossos estudos de hoje, estamos desenvolvendo a aula 125, né, como já falamos, com dois temas, liberdade de pensamento, com duas questões que nós já estudamos no primeiro bloco, e agora o segundo tema, liberdade de consciência, com as questões 833 a 842, que é, na verdade, o item quarto, né, deste capítulo 10, liberdade de consciência. Vamos então à primeira questão. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Perguntou Allan Kardec. E o Espírito Verdade assim responderam. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem com todos os outros, como todos os outros pensamentos. Vamos repetir que eu dei uma tropeçada aqui, não é? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. E, mais uma vez, né, na nossa interferência, devemos apontar a coerência nos ensinamentos dos Espíritos elevados, né? Lembra que na questão anterior, que foi 834, que o homem é responsável pelo seu pensamento e só Deus conhece, né? E agora, quando Kardec pergunta da liberdade de consciência, se é uma consequência de pensar, eles revelam que a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então, é sim, não sei se a gente pode colocar assim, um território íntimo de cada um, né? Totalmente particular, e é daí que, como nós sabemos, né, nós vamos estudar o próximo item, livre-arbítrio, que ao chegarmos, né, aportarmos no nominal, nós ganhamos a liberdade, o livre-arbítrio, e seremos, então, responsabilizados pela nossa, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, com a lei de causa e efeito. Né? Pois bem, vamos à questão a seguir. 836. O homem tem o direito de pôr em traves a liberdade de consciência? Perguntou o codificador. A resposta do Espírito Verdade. Não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis a relação de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. Se nós nos determos a essa explicação, vamos observar o quanto ela é profunda, não é? Porque, mais uma vez, vem confirmar a liberdade que o homem tem de pensar, mas que somente Deus, então, conhece essa profundidade de cada criatura que ele criou. Né? E essa observação aqui também é muito importante para todos nós. Se o homem regula suas leis, a relação de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. E como nós sabemos, né, amigo ouvinte, que Kardec se preocupou, né? Tanto assim que no primeiro livro, as 14 primeiras questões, ele dedicou a Deus, dos atributos de Deus, e depois no quinto livro da codificação, que é a Gênese de Kardec, no segundo capítulo, ele dedicou também 37 itens para comentar, para instruir sobre Deus e seus atributos, né? Então é um tema, por isso que o Espiritismo vem revelar que as leis de Deus são perfeitíssimas. Elas existem de todos os tempos, né? E elas são imutáveis, porque são perfeitas, né? Então é assim, uma questão que nós devemos refletir para o nosso aprendizado doutrinário. Tenho certeza que o amigo ouvinte, vai concordar conosco. Prosseguindo, a questão a seguir, 837. Qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Perguntou Allan Kardec. E os Espíritos reveladores assim responderam. Constranger os homens de maneira diversa seu modo de pensar, o que é tomá-los hipócritas, torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Também é uma questão profunda, né? Quando Kardec pergunta qual o resultado dos entraves à liberdade de consciência, constranger os homens de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que é torná-los hipócritas. Ou seja, ele, se assim proceder, vai fazer com que a criatura passe a fingir, né? Daí a se tornar hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso, né? Porque é aquele caso, né, de tantas polêmicas e pode-se dizer até guerras entre as nações, que é um modo diferente de pensar, de ver as coisas e de um não respeitar essas divergências, né, e que causa tanto desgosto e naturalmente tanto sofrimento à própria humanidade, não é verdade? A questão, então, a seguir, a 838. Toda a crença respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa? A resposta. Isso foi a pergunta de Kardec, não é? Agora, a resposta dos Espíritos reveladores. Toda a crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. O amigo ouvinte que nos prestigia com a sua audiência já há algum tempo, vai lembrar que determinadas perguntas eu caracterizo como marcantes, não é? E essa 838, eu entendo que ela é muito marcante. Por quê? Porque ela vem expressar a opinião do Espiritismo do respeito às crenças. Olha, é um tema muito profundo, muito polêmico e que até nos sugere, no movimento espírita, nós não falarmos de religião, né? Mas da história das religiões. Porque De remotas eras, são várias e várias, milhares de crenças, né? Hoje, aquelas que para nós parecem esdrúxula, mas que continua valendo em certas regiões do mundo, e é uma coisa assim muito profunda. Então, por que se diz que o Espiritismo respeita as demais religiões? Justamente com essa ressalva. Quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Então, como existe, né, a religião, as crenças na luz, mas também existe em algumas partes do mundo aquelas religiões que muitos denominam como satânica, que acredita no chamado Beelzebú, né, nas forças do mal. Então, fica bem claro que o Espiritismo, não é, como ele é, se propõe a estudar o Evangelho de Jesus, é por isso que se diz que pode ser cristão sem ser espírita, mas não pode ser espírita se não for cristão. É uma realidade, não é? Então, esse caso da crença é uma coisa muito profunda e que nós temos que, sempre que questionado, para responder com cuidado, para não causar mais consequências, né? Eu estou aqui lembrando, deixa eu ver se eu, porque de memória, perguntaram a Dalai Lama, não é, que é um respeitável condutor de almas do Oriente, né, muito conhecido, perguntaram para ele qual é a melhor religião. E que ele respondeu: a melhor religião é aquela que te faz melhor. Perfeito, né? Então veja que parece complicado e ao mesmo tempo não é complicado, porque tudo aquilo que for para elevar o homem para o bem e o progresso intelectual, moral, é sim plausível pelo Espiritismo, pelo cristianismo redivivo, não é? Vamos à questão a seguir. 839. Perguntou o codificador: somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Olha a resposta dos Espíritos reveladores: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Lembra que nós comentamos na questão anterior, da 838? Exatamente isso, né? Nós, cristãos espíritas, não devemos, não é, criticar, apontar erros aqueles que não pensam como nós, não é? Então, por isso que eles dizem, é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. É uma coisa íntima, é uma coisa de cada um. Não tem como, não é, nós, vamos dizer assim, agir, a censurar ou agir como juiz, não é verdade? Pois bem, a questão a seguir, a 840. Será atentar contra a liberdade da consciência ou pôr entraves às crenças que podem perturbar a sociedade? Perguntou o codificador. E os Espíritos reveladores assim responderam: pode reprimir-se os autos, mas a crença íntima é inacessível. Interessante, né? Lembramos que Kardec perguntou: será atentar contra a liberdade da consciência ou pôr entraves às crenças que pode perturbar a sociedade? Pode reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Ou seja, a gente pode, não é, se determinada seita religiosa está perturbando a lei do silêncio, depois do horário estabelecido, nós podemos, então, vamos dizer, se queixar, não querer, porque está nos perturbando, está nos tirando o sossego, não é? Mas, como eles dizem aqui, mas a crença íntima é inacessível. Quer dizer, nós não temos como entender como aqueles adeptos daquela seita pensam, não é verdade? E essa questão era tão relevante que Kardec deixou, então, a sua assertiva, a sua orientação. Ele escreveu assim: reprimir os atos externos de uma crença, quando esses atos acarretam qualquer prejuízo aos outros, não é atentar contra a liberdade da consciência, porque essa repressão deixa a crença a sua inteira liberdade. É o que nós já comentamos, né? Que reprimir esses atos, quando está perturbando a sociedade, não é discordar daquilo que eles pensam, mas é se defender de... Aí eles, ou seja, ultrapassaram nos atos o seu direito, né? E estão atentando contra os nossos direitos. Então aí é lícito, então, reclamar e tomar as atitudes cabíveis, né? Naturalmente, sempre dentro do bom senso, né? Como indica uma pessoa civilizada, não é verdade? A questão a seguir. Lembra que nós estudamos, amigo ouvinte, é o item 4 do capítulo 10 da Lei de Liberdade. Esse item 4 é liberdade de consciência, certo? Então, a 841. Devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas, ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que desviaram por falsos princípios? É uma pergunta, assim, já mais extensa, né? Mas muito bem formulada pelo codificador, como sempre, não é? E que a espiritualidade maior assim responderam. Certamente se pode e mesmo se deve, mas ensinai a exemplo de Jesus pela doçura e persuasão e não pela força. Porque seria pior que a crença daquele a quem desejasse convencer. Se alguma coisa possa ser imposta, é o bem e a fraternidade. Mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja a violência, a convicção não se impõe. Perfeito, né? É uma orientação segura, e vamos notar aqui que eles estão nos orientando, mas sempre com o diálogo, com conseguir o resultado através do quê? Do diálogo, da mansidão, da tolerância, e não impondo, discutindo, ou como ele disse aqui, pela doçura e persuasão, e não pela força, não é? Então, esse entendimento não é simples, né? E eu estou me recordando também, coisa de memória, de uma afirmativa do espírito Dr. Bezerra de Menezes, que ele afirma que é mais fácil, né, a gente convencer um ateu do que um fanático. Perfeito, né? Porque o fanático ele já está seduzido, ele está convencido que é aquilo, e ele não vai ouvir com facilidade outro que não pense como ele. Já o ateu, não, né? Ele está mais num terreno neutro, e à medida que ele levar a sua inteligência, é muito mais simples convencê-lo. Até aquela questão, quarta questão do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec perguntou à espiritualidade maior qual é a prova de Deus, que eles responderam que nós devemos observar que tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus há que ser feito, né? É um axioma da nossa ciência. Então, em suma, é mais fácil convencer um ateu do que um fanático, né? Então é uma coisa assim que, como nós aprendemos no Espiritismo, né? A evolução do Espírito é coisa milenar, para não falar bilenar, né? Mas vamos então à última questão deste item 4, liberdade de consciência, que é 842. Perguntou o codificador: como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Muito bem formulada essa questão, né? Como sempre, demonstra então a irretocável didática do codificador, né? Porque todas as doutrinas religiosas, né, têm a pretensão de apresentar a verdade, né? Olha a resposta dos espíritos elevados. Essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, que pratique a lei de amor e caridade na sua maior pureza, na sua aplicação mais ampla. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa. Pois toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Não é? Muito bem explicado à luz do Evangelho de Jesus. Não é? Por isso é que Jesus não criou uma religião, sendo que quando ele veio nos visitar, né, lá entre os judeus, existia várias seitas, né, como Kardec menciona no início do preâmbulo do Evangelho segundo o Espiritismo. No entanto, ele deixou a sua doutrina e que, como nós sabemos, né, revoltou os doutores da lei do Sinédrio, principalmente porque ele veio trazer a vida futura, não é? Ele veio trazer o perdão, que para eles foi um horror. E só para que a gente deixe a nossa interferência, podemos acrescentar que por isso que Allan Kardec colocou como divisa na doutrina: fora da caridade não há salvação, né? Porque, lembra, aqui fica uma sugestão ao amigo ouvinte que releia o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, que Kardec aponta que todas as religiões têm a pretensão de trazer a verdade, né? E ali, por isso que ele vai explicar por que, então, colocou esse lema da doutrina. Né? Bom, amigo ouvinte, assim nós concluímos esse item, vamos fazer um pequenino intervalo e voltamos rapidinho.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento.
Verdade e Luz.
Eu sou Basílio, aos amigos ouvintes,
quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, não é? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Estudando o livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ouça o programa Fonte Viva, diariamente às 9 horas da manhã. Somente aqui na nossa Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
Retornando aos estudos de hoje, nós estamos desenvolvendo, né, a aula 125, como já falamos, e como sempre, né, nós agradecemos ao prezado amigo ouvinte pela atenção, que nos honra com sua audiência, e dentro de nossas possibilidades, nós desenvolvemos o trabalho com começo, meio e fim. No início, um pequeno triângulo, a seguir o desenvolvimento, que terminamos de fazer, e agora as conclusões. E devemos sempre ressaltar como é fascinante estudar o livro básico do Espiritismo de forma organizada, sequencial, sem pressa, porém valorizando o tempo disponível, não é? Portanto, não devemos encerrar nossas atividades sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso, está assentado na máxima: fora da caridade não há salvação. Para concluirmos, né, os nossos estudos, como se tornou um hábito devido ao momento aflitivo, tumultuado, agravado por pandemias, tragédias climáticas, guerras, enfim, sofrimentos mil, devemos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, onde com certeza vamos obter conforto espiritual, fé, otimismo, esperança em dias melhores. Para concluir nossos estudos de hoje, vamos nos servir de uma mensagem maravilhosa, constante do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, através da abençoada mediunidade de Francisco Cândido Xavier, lição 105, intitulada Sois a Luz. Lembrando, mais uma vez, lição 105 do livro Fonte Viva. Não é? O título é Sois a Luz. E Emmanuel utilizou um versículo do capítulo 5 de Mateus, que nós sabemos, né, sobre o Sermão do Monte, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. E ele discorre, dizendo assim: Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na Terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento. Reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais se expandece. Se nos compenetrarmos, pois, na lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exaltou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. E com essa página confortadora, esclarecedora, oportuna, nós encerramos então a nossa aula de hoje, não é? Mais uma vez agradecendo a você, amiga, amigo ouvinte, pela atenção, pela audiência, participação, compreensão, e os convidamos para refletirem nos estudos de hoje e também para estarem conosco na próxima aula ou próximo episódio, que será o 126, tema livre-arbítrio. Se você está apreciando nossos estudos, gostando de nossa companhia, por favor, repasse o endereço da nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto aos seus contatos e nós em muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até a próxima aula, o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.